O caso envolvendo as lojas americanas que entraram em recuperação judicial continua repercutindo e serve de alerta para consumidores e fornecedores. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos o advogado Guilherme Sleder, que está aqui conosco no estúdio da CBN Maringá. O advogado Guilherme Sleder é especialista em direito civil e processo civil e também em direito empresarial. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado, Luciana. Primeiro, uma boa tarde. Uma satisfação estar aqui e poder estar informando, né?
Tem muitas perguntas.
Informando os ouvintes da CBN, que agora estão escutando a gente.
Bom, eu gostaria de começar entendendo o que é uma recuperação judicial e por que, no caso das americanas, essa recuperação foi contestada por, eu não sei se foram credores ou se quem que contestou, foi o Banco BTG, teve outros que contestaram também?
Sim, bom, acho que para a gente falar em recuperação judicial de uma empresa, a gente tem que entender, no primeiro momento, qual é a ideia que o legislador teve, né, ao promulgar esse tipo de lei. Então, essa legislação específica, as empresas, ela tem a intenção de preservar o caráter social da empresa, os empregos, geração de renda, enfim, uma série de questões sociais e muito relevantes, daí por ser uma medida extremamente protecionista, para que a empresa consiga ter aquilo que a gente chama do seu soerguimento, né? Para que ela consiga sair das dificuldades financeiras que ela se encontra, né? Então, dentro de um plano de recuperação judicial, de uma maneira assim, bem simplificada, existem três fases, né? A primeira fase a gente chama de fase postulatória. Então, a fase postulatória é apresentada ao juiz da recuperação judicial um esboço, né, de todas as dívidas que a companhia tem, né, a viabilidade, é feito um laudo de viabilidade econômica dessa empresa, e é demonstrado para o juiz justamente esse caráter social que essa empresa tem, a relevância que ela tem e o porquê que ela necessita, então, passar por esse processo. O juiz recepciona, né, essa documentação e ele defere ou indefere o processamento da recuperação judicial. Então, com o deferimento, encerra-se ali a fase postulatória. Depois a gente passa para uma fase que a gente chama que é uma fase assemblear, uma fase de ajuste em relação ao plano de recuperação. A companhia normalmente apresenta um projeto, que a gente chama de plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação vai expor detalhadamente aos credores a forma e como ela vai fazer para poder quitar e pagar todas essas dívidas que a companhia tem, né? O detalhe importante dessa questão é que não há intervenção do Poder Judiciário nesse momento. Quem aprova ou rejeita o plano da companhia são os próprios credores. Então, é feita uma assembleia e há uma votação onde cada credor em sua respectiva classe, trabalhista, né, microempresa, o quirografário, que é o geral, ou com garantias reais, ele vai exercer o poder de voto dele aprovando ou rejeitando. Ao final é computado, né, havendo a aprovação do plano, o juiz somente homologa ou faz um controle de legalidade das cláusulas desse plano, se for uma coisa muito absurda, né? Mas normalmente o juiz homologa o plano e daí a gente entra para a terceira fase da recuperação judicial, que é justamente o cumprimento do plano. Daí é feito o cumprimento do plano, acompanhamento dos pagamentos, o administrador judicial que faz às vezes dentro da empresa vai passando esses relatórios, né? Então aí é mais ou menos esse o panorama de uma recuperação judicial em linhas gerais.
E no caso da Americanas houve contestação, né? Foi o Banco BTG que contestou?
Houve contestação por diversas instituições financeiras, né? E certamente haverão muitas outras no decorrer do processo de recuperação judicial. E acredito, né, pelo que nós acompanhamos também dos noticiários e pela leitura que nós fizemos do caso, que muito se deve pela questão da surpresa em relação aos balanços da companhia que foram apresentados ao final do exercício do ano passado, né? Então, quando apareceu aquele montante de dívida, acendeu um alerta, claro, né, principalmente para aqueles que são os maiores parceiros, e um movimento no sentido de tentar se resguardar aí de eventual inadimplência, né?
Bom, muito se falou no prejuízo para os acionistas, mas e para os fornecedores e consumidores? Eles também tiveram prejuízos.
Sim. Fornecedores e consumidores possivelmente vão passar aí por um período de prejuízos, tá? Uhum. Mas a gente entende que, se houver uma aprovação do plano, que isso deve ser momentâneo, né? Porque com a aprovação do plano deve ser restabelecida a forma de pagamento desses credores e também dos consumidores afetados. O que que vai ditar a sujeição ou não a esse plano da Americanas, né? Recentemente, em 2020, o STJ fez um julgamento de um recurso especial e ele determinou que o que determina a sujeição ou não ao plano de recuperação judicial vai ser a ocorrência do fato gerador. Então, se o fato gerador, ou o contrato, a compra, a relação com Americanas ali se deu antes do pedido de recuperação judicial, provavelmente, invariavelmente, excetuado algumas alíneas ali da legislação muito específicas, como tributos, enfim, outra espécie, né, de relação jurídica, eles vão se submeter à recuperação judicial, a esse plano. Já os contratos, compras, enfim, realizados depois desse pedido de recuperação judicial, eles já não vão estar dentro submissos a esse plano de recuperação.
Um consumidor que se sentiu lesado por uma compra, um produto que não foi entregue, ele pode entrar na justiça contra a Americanas, mesmo com esse pedido, com esse processo de recuperação judicial?
Sim, sim. O consumidor que se sentiu lesado ou que teve algum problema em relação à aquisição de produtos ou o próprio fornecedor em relação a Americanas, ele deve, não só pode, como deve, procurar a justiça. A gente sabe que o processo de recuperação judicial talvez torne isso um pouquinho mais lento, no sentido de recebimento, porque existe um período que a gente chama de stay period na recuperação judicial, que ganhou o apelido de período de blindagem, né? Então, que a companhia ela passa por um período de 180 dias onde ela não sofre execuções, justamente para poder elaborar um plano, apresentar e submeter a votação, né? Então, nesse período, há possibilidade dos ajuizamentos das ações, né?
A
ação é ajuizada. Se ela for uma ação que busque uma sentença, mas não se tratando de uma execução propriamente dita, ela não vai sofrer a suspensão, ela vai tramitar normalmente. Então, a recomendação é que, se houve, né, algum tipo de lesão nesse sentido, é que sim, se procure o mais rápido possível, justamente porque, quando esse período da recuperação judicial passar, essa ação judicial ela vai ter o trâmite de execução restabelecido normalmente.
O escritório do senhor já tem recebido consumidores que querem acionar Americanas?
Recebemos assim, diversas situações, tanto de consumidores como fornecedores, no sentido justamente desse rompimento de pagamentos, né, da interrupção de contratos. E então, eles buscam invariavelmente tentar se resguardar perante o judiciário, né? Para, assim que passar esse momento de recuperação judicial, e também para poder fazer o exercício justamente dentro da recuperação judicial, de votar a favor ou contra, porque na condição de credor, né, das Americanas, você tem o direito a voto da aprovação ou não do plano, né?
Ah, é?
Exatamente.
Qualquer
credor vai ter direito.
Um consumidor?
Se esse consumidor já tiver listado no plano de recuperação judicial com o valor apontado para pagamento, ele vai ter direito de voto.
Interessante. Mesmo que ele tenha comprado algo pequeno.
Se ele tiver listado, dificilmente isso ele vai acabar sendo listado. O que vai ser listado mesmo vai ser os fornecedores, né? Porque provavelmente esses consumidores, essas pequenas causas, Americanas, assim, ela vinha, né, mesmo com dificuldade financeira, ela vinha pagando os processos judiciais, as condenações, né? Então, quem vai estar mesmo na recuperação vai ser a cadeia de fornecedores,
né? Que é grande, né?
Que é grande, trabalhadores, fornecedores, né?
Bom, agora, quais os alertas que esse caso suscita, na opinião do senhor?
Os alertas que suscitam, né, nessa situação que se desenhou, embora pareça um pouco, assim, como é que eu posso te dizer, Luciana? Embora eu possa, assim, uma situação
Muito fora do comum? Fora da
curva? Muito fora do comum, exatamente, fora da curva. A gente sempre recomenda procurar as empresas que gozam de bom prestígio, né? A gente pesquisa essas empresas, o histórico, saber se a companhia é coerente. E no caso dos americanos, sempre a gente foi, sempre foi, né? Então, assim, mas esse conselho, ele não perde validade, né? É importante que o consumidor sempre fique atento, né, a essa companhia, ao histórico, para saber se é uma empresa séria, né? Então, assim, por mais que seja um ponto muito fora da curva que a gente tem observado, essa recomendação, ela é primordial.
Uhum. Nas compras online também, né?
Nas compras online, principalmente, né? Hoje a gente tem visto aí uma gama de fraudes e golpes, né, online. Então, é primordial que o consumidor se resguarde, uhum, né, buscando fazer uma compra segura em sites seguros, utilizando de cartões virtuais, aqueles que a gente tem a possibilidade de gerar dentro do banco para uma única operação, né, para, uhum, evitar clonagem. Então, eu acho que são mais ou menos essas considerações que a gente deixa.
Uhum. Tá certo. O senhor acha que, o senhor que já acompanhou muitas recuperações judiciais e já viu também, né? O senhor acha que as americanas vão conseguir se recuperar?
Olha, assim, ainda é um cenário muito prematuro para a gente avaliar, mas nós já vimos recuperações judiciais, assim, muito mais agressivas, no sentido de débitos muito maiores, uhum, onde as companhias conseguiram, sim, fazer recuperação. Então, vai depender muito do time jurídico da Americanas, vai depender muito desse restabelecimento de confiança, principalmente com o mercado de consumidores, né? Porque eu acho que o principal patrimônio que foi lesado com isso tudo é o receio que eles acabaram pondo justamente nos consumidores que eles tinham, né? Então, eu acho que vai ser uma conjugação, restabelecimento de confiança, uhum, com esses consumidores, e conseguir ter um plano de pagamento desses fornecedores e trabalhadores, enfim, essa gama de credores que eles têm, de uma forma muito, vamos dizer assim, justa e rápida, né? Uhum. Então, eu acho que, potencialmente falando, existe sim a possibilidade de surgimento da Americanas, especialmente porque os principais acionistas também são muito relevantes dentro do mercado, né? Mercado financeiro brasileiro, então, empresarialmente falando. Então, se eu pudesse apostar as minhas fichas, eu apostaria na recuperação.
É muito importante que isso dê certo, né? Porque a marca muito forte, que faz parte, inclusive, da memória afetiva dos brasileiros, né? Desde pequeno a gente, né, convive com a marca, com o nome, né?
Certamente. Eu lembro da minha infância também. Quantas, uhum, vezes, né, Americanas, época de Natal, Páscoa, né, uhum, com os familiares, eu acho que isso está bem vivo, né, uhum, dentro de todo mundo. Que, principalmente que Maringá, né, tem, né, uma loja expressiva ali no centro. Né?
É verdade. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde.
Agradeço, Luciana, desejo uma excelente tarde para você e para os ouvintes da CBN também.
Nós conversamos com o advogado Guilherme Sleder, que é especialista em direito civil e empresarial, e nos falou sobre o caso Americanas, as lições para consumidores e fornecedores.